Pode começar aí se você.
Ué, eu?
É, pode começar aí se você.
Que loucura.
Eu não sei como começar. Vou deixar você começar. Eu acho que inclusive já começou.
Já começou?
Já começou então.
Assim tá gravando já?
Ah, foi você que disse que tá gravando.
Será que já tá subindo TP?
Já tá subindo. Então, lê ali, Rafael. Começa com boa noite.
André, se ajeita aí. Boa noite, galera. Boa noite.
Opa! Ou bom dia.
Ou boa tarde, por que não?
Não é, Rafael? Boa madrugada, como você também gosta de salientar, não é mesmo, senhor Marques?
Tá certo, muito bem-vindos a mais um Conexão Dude número 5, já que comentávamos aqui, André, que é isso?
Enche a mão e mostra pro amiguinho quantas conexões já tem. Rafael,
oi.
E hoje neste jornal maravilhoso, eu gostaria de dizer que nós estamos chegando ao fim do ano. Eu estou com uma vestimenta característica já. Já tô com vestimenta característica para essa reta final de 2016.
Você tá vestido de peru?
Eu estou vestido de peru, estou com aquele pescoço enrugado, né? Na realidade é um cordão que dá uma enrugada no pescoço.
Uh-huh.
E com uma. Como é que eu vou chamar essa. Uma ombreira? Assim, com roupas, com penas pretas. E embaixo eu estou com o tutu, mas aquele tutu de balé, que uh-huh. é abertinho, que parece um disco. Então,
certo.
Eu estou assim.
Olha que bonito, rapaz.
Não é? Eu estou dedicando, né, esses últimos dois Conexões Dude de 2016 às festividades de fim de ano. Hoje estou de peruzão da massa.
Olha, peruzão da massa.
Igual aquela seleção.
Tá certo, rapaz. Devo dizer pra você que hoje eu ainda não estou pensando nas festas, pelo contrário, eu estou abusando das estampas hoje.
Que isso?
Eu estou com a camisa xadrez e por baixo eu estou aqui, olhe para aqui, eu estou abrindo aqui a camisa para você. É uma camisa dos Ursinhos Carinhosos. O que você acha?
Nossa, que maravilha. Com aquele desenho que a gente gosta.
Naturalmente, aquele grandão. Estou abusando das estampas hoje, que eu gosto de informação.
Ah, com certeza. Você gosta de passar informação, não é,
passar
Rafael?
Passar informação, rapaz, tanto no jornal, quanto no Dudecast, quanto no Dudes Entrevistam, quanto na minha roupa.
Ah, então que maravilha. Coloque também um neon para a próxima vez, Rafael, porque neon deixa tudo mais legal.
Eu também acho, é tudo mais leve, né, cara? Mais informação, né? Eu vou gostar mais ainda.
Com certeza. Você vai gostar mais ainda.
Tá certo. Se ajeita aí. Vamos lá, então, né?
Vamos que as notícias de hoje, Rafael, como sempre, selecionamos aí, fizemos um compilado das melhores notícias desse mês aí que se passou, pra que você, dude, que está nos ouvindo e perdeu, tava, sei lá, concentrado em prova, tava assistindo muita televisão, tava só nos seus canais do YouTube, com certeza não viu essas notícias por aí, vai ouvir aqui agora, no Conexão Dude, as maravilhosas e únicas notícias deste podcast, deste que é este resumo mensal de notícias pra você desta indústria vital. Rafa, certo?
Nossa, certíssimo. Não poderia ter resumido de uma forma melhor.
Meu amigo Rafael, nós sabemos que a fé, meu amigo, a fé, aquela.
Sim.
Ela move multidões, não é mesmo, Rafael? Tem pessoas que são muito engajadas, tem o pessoal, né, que tá sempre ali participando, o pessoal que faz as suas orações, enfim, tem sempre aí um pessoal que é movido pela fé. Só que, às vezes, nem sempre só rezar dá certo, meu amigo Rafael, nem quando você está fazendo isso certo, nem sempre só rezar... fazendo isso certo, dá certo.
Olha,
não sei se você entendeu, mas eu acho que a notícia vai me explicar melhor.
Mas eu concordo com você que só rezar não dá certo. Já tem que mexer essa bunda também, né, cara?
Ah, exatamente. Porém, Rafael, uma singela dona de casa, deixa eu pegar a cidade aqui, de Araraquara, São Paulo, ela foi prestar, né, a sua oração, foi fazer ali a sua reza, fazer os seus pedidos para o anjo da guarda de seu filho de 3 anos, Rafael. E como as pessoas rezam? Qual é o símbolo de quando uma pessoa reza em casa? Rafael, vamos ver se você sabe.
O sinal da cruz?
Uma vela junto com o sinal da cruz.
Ah, uma vela.
Sim. Porém, dona Fabiana Franco, de 38 anos, acendeu sua vela para o anjo da guarda de seu filhinho, né, de 3 anos. Porém, Rafael, ela deu um pouquinho de mole. Ela abusou da confiança no anjo da guarda. Ela acendeu essa vela em cima da geladeira. Só que ela não notou, meu amigo Rafael, que tinha do lado um inseticida.
Puta que pariu.
E aí, rapaz, a gente sabe que a vela vai derretendo, né? E aí a chama da vela conseguiu, né, nesse derretimento, né, da parafina, chegar próximo à lata de inseticida. O que ocasionou um princípio de incêndio na cozinha de Dona Fabiana, meu amigo.
Nossa,
Rafael.
Nossa, Dona Fabiana, que bobeira, hein?
Enquanto ela e a criança dormiam no quarto, ao lado da cozinha, a vela, né, derreteu, acabou atingindo a lata e lambeu fogo na cozinha toda. A irmã dela, que foi quem identificou o incêndio, deu o seguinte relato para o site da notícia. Começou a sair aquela fumaça preta e estourou tudo. Deu um clarão enorme.
Tá pegando fogo, bicho!
Tá pegando fogo, bicho! E aí ela começou a gritar, bater na janela de Dona Fabiana pra que ela e o rapaz pudessem sair aí da casa em que começou as chamas a lamber fogo na casa, Rafa.
Caraca, rapaz, complicado, hein?
A casa que pegou fogo foi interditada e a família foi orientada a entrar em contato com a Defesa Civil pra avaliação. O negócio, Rafael, é que assim, o anjo da guarda, ele deu um pouquinho de mole ali na vela, mas acordou a irmã pra conseguir tirar a mulher lá de dentro, porque senão ia ser outro tipo de espírito que ia lá buscar ela, que atender as preces que ela fez na reza.
Tem que dar uma equilibrada, né, cara? A gente não dá pra salvar todas também, né?
É, né? Não dá pra salvar todas, não dá pra salvar todas.
Eu imagino que nem o anjo da guarda da moça deva ter achado que ela seria tão estúpida.
Eu também acho que foi isso. É o anjo da guarda da irmã que tava de olho.
É verdade. Querido André, você sabe que todo mundo sonha com dinheiro fácil, né?
Sim, eu sonho, inclusive.
Eu também. Então você fica imaginando o que seria bacana você ganhar uma casa, né? Seria muito legal, né? Você, pô, herdou uma casa, né? Pô, caraca. Pô,
top.
Pô, tranquilaço, né? Topperson.
Topperson, isso que eu ia falar agora.
Imagina, meu querido André, se você herda uma casa e você tá lá mexendo nas coisas, vou jogar umas paradas fora, aqui tem muita coisa que não é minha. Aí você encontra escondido nos imóveis 100 quilos de ouro.
Quanto?
100 quilos de ouro.
Nossa, rapaz, isso tá quase no meu peso.
Rapaz, 3,5 milhões de euros que estavam avaliadas as barrinhas de ouro.
Nossa senhora Aparecida.
Tá fácil não, né, rapaz? O caso aconteceu na França, né, que um senhorito lá herdou uma casa num lugar que eu não sei dizer, num local que eu não sei dizer o nome. Na França tem muitos acentos e muitos X, né, enfim.
Ah, é, não, então, deixa lá.
Ele tava lá futucando, mexendo, até que ele viu uma caixa lá de uísque antiga e falou, ah, mas engraçado, não tem uísque aqui, mas a porra tá pesada pra cacete, né, que estranho. Abriu a caixa, brilhou as barras de ouro que valem mais do que dinheiro, rapaz.
Ah, como já diria o mestre.
Ah, mas com certeza, eram duas barras de ouro, né, de 12 quilos cada uma, 37 lingotes de 1 quilo, lingote é a barrinha menor, né?
Lingote, que nome bonito.
Bonito, né, e 5 mil pequenas peças.
Que isso.
Além disso, você vê que sorte, quando a sorte bate, ela esmurra.
Ela esmurra, exatamente, ela dá uma surra em você.
O antigo dono da casa, ele, de repente, com medo, né, de ter comprado, porra, esse ouro aqui fudeu, vão me roubar e tal. Não, Andrei, o ouro foi legalmente comprado durante os anos 50 e 60 e tinha o certificado de autenticidade do lado, ali do ouro.
Olha aí, França!
Pois é, rapaz, mas como o Estado não é bobo nem nada... Né, claro. Vai levar 45% do valor do ouro.
Pronto, chupa essa aí, seu francês.
Porque tem uma lei de sucessão na França que é assim, você tem muito dinheiro, tem. Ah, então você vai deixar pro seu filho? Vai 40%, 45% aqui é nosso, passa.
Passa aí, fera.
O Estado não deixa de aproveitar sob circunstância alguma.
Alguma, rapaz, jamais perde. Meu amigo Rafael, eu venho agora com uma notícia. Eu estou nesses últimos dois Conexões do... Estou falando de casamentos, estou falando aí de matrimônios, né? E de matrimônios que às vezes não acabam bem, como foi da noiva no mês passado, que acabou dormindo, né, com o padrinho, acabou sendo...
Foi acidentalmente, André, foi um engano.
Foi um leve engano. E dessa vez eu vou falar de outro casamento, meu amigo Rafael. Dessa vez engana. E assim, eu acho que é o pesadelo de qualquer noivo. Porque uma mulher invadiu o casamento do amante com um vestido igual ao da noiva,
nossa,
Rafael.
Nossa senhora, que confusão.
Que delícia. Corria tudo bem no casamento, engana.
Imagina.
Tava tudo de boa. Aí o padre deve ter falado, se alguém aqui... tem alguma coisa para falar contra este casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Aí, tipo, a mulher chuta a porta da igreja e tá vestida de noiva de novo. Aí o padre olha assim, vai, minha filha, mas você não tá casando? Não, mas tem outra aqui. O que tá acontecendo aqui, gente?
Caraca, rapaz, imagina. Eu imagino que o noivo tenha ficado na dúvida com quem casar, né?
Depende aí da lataria das noivas, né? Aí vale a avaliação. Ela entrou na igreja, Rafael, durante a cerimônia, vestindo um vestido branco,
nossa,
véu e luvas, iguaizinho ao da noiva, ao da matriz. A filial entrou igual a matriz.
Nossa senhora.
Quando os convidados, né, perceberam a confusão que estava acontecendo, todo mundo começou a gritar com o amante para tentar tirar a mulher da cerimônia à força. Tipo, sai não, deixa casar! Deixa casar!
Caraca, cara, como assim?
No entanto, meu amigo Rafael, a situação ficou ainda pior, porque a amante pegou o microfone e começou a explicar que, na verdade, o noivo também era noivo dela, Rafael.
Caraca! Ah, meu Deus!
O que aconteceu foi que o casamento acabou não acontecendo e nenhum dos dois acabou, né? Nenhuma das duas noivas acabou levando o noivo. Só que ele foi esperto, Rafael. Ele entrou naquela promoção, deve ter entrado nesse site de compra coletiva, já arrematou dois vestidos pra cada esposa que ele ia arranjar aí lá em Gana, na África.
Foi a sorte dele, né? Comprou dois vestidos, mas vai ficar sem mulher agora.
Vai ter que se contentar apenas com os vestidos. Não sei se ele vai continuar com os vestidos.
Eu acho que elas vão devolver rasgado.
Ou com pó de mico, qualquer outra coisa que vai fazer ele se arrepender de ter comprado esses dois.
Ai, ai, sabe uma pessoa, Andrei, que é além de qualquer dúvida? E deveria ser pra você também?
Ah, sim, é uma pessoa que a gente confia.
É, eu confio.
Eu confio em você também.
Eu acho que você não confia tanto assim.
Ah, por quê?
É o Batman.
Ah, sim, é. No Batman eu não confio tanto. Em você eu confio, no Batman não.
No Batman nem tanto. Você sabe o que o Batman, além de salvar Gotham, de prender o Coringa, o que mais que ele faz naquele funk escroto? Lembra do Batman?
Lembro.
Tem um funk, caraca, tem um funk. Como é que é o funk? Pinguim ficou torto, o Superman tacou kryptonita. Tu tá ligado o que eu tô falando?
Não, isso é um axé. É o Superman ficou fraco, não, Mulher Maravilha.
Ah, então não tem o Batman, nada a ver. Mas é que é só, além de estar ocupado salvando Gotham, sabe o que o Batman faz nas horas vagas?
O que, Rafael? É porque ele é um bilionário, né?
Pois é, ele bate field goal. É, field goal. É isso mesmo que você tá pensando. No intervalo de um jogo de futebol americano universitário, Cincinnati contra Ohio, lá nos Estados Unidos, naturalmente, o Batman entrou em campo, Andrei, e acertou nada mais, nada menos do que um field goal de 30 jardas. Que tem muita gente profissional aí que não acerta, hein?
É, rapaz, isso que eu ia falar agora. Tem muito jogador profissional, tem muito kicker aí na NFL profissional que não acerta não, rapaz.
É, rapaz, o Batman chegou lá no intervalinho do jogo, posicionou a bola e catapimba. Acertou, rapaz, perfeito. E olha aqui, tô vendo aqui o vídeo foi de chuá, hein? Não chegou nem perto das barras, hein?
No meio?
Foi no meio, perfeito.
Olha aí o Batman surpreendendo a todos.
Ah, você, porque eu já imaginava que ele seria capaz de algo assim.
Ah, é porque o Batman preparado é capaz.
Batman preparado bate até field goal.
Olha aí, quem diria. Meu amigo Rafael, eu gostaria de trazer um recorde para estas notícias aqui.
Boa.
Do Conexão Dude, deste mês que nós estamos gravando aqui. Sabe assim, nós temos um amigo, não vamos citar nomes, que gosta de um charutinho, não é isso?
Sim, alguns.
Nós temos alguns amigos que gostam de um charutinho. E esses nossos amigos deveriam, meu amigo Rafael, ter uma foto, assim como eu tenho de várias pessoas aqui no meu armário, ter uma foto do senhor José Castelar Cairo.
Opa, por quê?
Sabe por quê? Porque este é o detentor, meu amigo Rafael, do recorde de maior charuto enrolado no mundo.
Eita porra, charutão, hein?
É o famoso charutão. E outra, ele está a caminho de bater o seu próprio recorde.
Como assim, cara?
Exatamente. Atualmente, o senhor Cueto, como ele é conhecido lá em Havana, né, em Cuba, ele tem o recorde de um charuto de nada mais, nada menos, meu amigo Rafael. 81,80 metros.
Metros?
É, garoto.
Eu achei que você fosse falar centímetros e eu já ia ficar bolado.
Não, centímetros é pouco.
É, isso daí não satisfez mais.
Esse recorde foi estabelecido em 2011 e ele está trabalhando agora em 2016 para chegar à incrível marca de 90 metros no seu próximo charuto, Rafael.
Que charuto, mas fumar essa porra, meu irmão, deve ser uma loucura.
Malandro, e outra, as imagens do trabalho do senhor Cueto, porque sozinho ele não daria conta, estão a família. É ele, a esposa e as duas filhas que trabalham na confecção deste charutão aí lá em Havana, em Cuba, de 90. Agora você imagina que se for fatiar esse charuto, dá pra dar charuto pra população quase toda de Cuba.
Dá tranquilo. Tinha que ser Cuba, né, cara? Tinha que ser Cuba.
E é um cubano autêntico, eu gostaria de dizer.
É verdade. Tem aquela expressão de soltar o charuto é fazer cocô, né? Imagina.
O famoso charuto tá na beça.
Porra, rapaz.
Imagina um charuto de 90 metros saindo de você.
Meu Deus do céu. Quero nem imaginar. Fala que o Japão tá merecendo um lugarzinho especial aqui no Conexão, hein, rapaz? Porque Tóquio, né, que é aquela cidade maravilhosa.
Sim, sim, aquela cidade futurística. Eu considero Tóquio a perfeita cidade de um RPG cyberpunk.
É verdade, como vai ser o futuro, né? Que eu gostaria de morar numa cidade como Tóquio. Sem japoneses, mas como Tóquio.
Ah, exato. Sem japoneses, franceses e paulistas. Não, paulistas pode.
Paulista pode. É bom poder, né, André? Enfim. A joalheria de luxo Jinza Tanaka, que parece até o nome de algum jogador da seleção japonesa.
Inclusive ele joga junto com o Honda.
É, com certeza. Tá no mesmo clima que você, Andrei. Já tá comemorando o Natal.
Ah, que delícia! Já é Natal, na Jinza já é hora.
Já... Nossa senhora, cara. Essa foi realmente muito boa. Essa foi realmente muito boa. Cara, eles resolveram montar uma árvore de ouro.
De ouro?
De ouro puro.
Que isso, cara?
É, de ouro puro, simples assim. Sabe quanto é que vale a árvore, Andrei?
Quanto?
1,8 milhão de reais.
Não, você hoje só tá na casa do milhão, hein?
Eu só jogo no alto. Se não for pra jogar no alto, eu nem jogo.
Eu nem vinha gravar.
Rapaz, são apenas 6 milhões de reais que vale essa árvore.
Nossa, que delícia.
Ela vai ficar exposta até o dia do Natal e depois, infelizmente, ela vai ser derretida, porque também, né, não, ninguém vai, imagino que ninguém vai comprar essa árvore de Natal. Então eles vão derreter pra fazer os brincos, fazer os anel...
De né? Ouro.
Tá certo, tem que revender essa porra toda de novo, André. Eu aqui feliz com a minha árvore de 30 reais que eu comprei nas Americanas. Tá aí a Jinza Tanaka, já tem uma árvore de 6 milhões.
Já é Natal, na Jinza já é hora. Rafael, qual é uma das primeiras coisas que você faz ao entrar no restaurante e após fazer o seu pedido?
Acho que é o Wi-Fi, sem do Wi-Fi, eu acho.
Exato, mas olha. Acertei? Você que... Você acertou.
Tamo na conexão, né?
Tamo no conexão, dude, inclusive.
Nossa, cara, nossa senhora.
Então, meu amigo Rafael, um restaurante tailandês nos Estados Unidos resolveu complicar a vida de quem gosta de entrar sempre no Wi-Fi. Tipo, entrou, pediu só aquele suquinho de laranja, a senha do Wi-Fi aí.
Que eles fizeram?
Eles fizeram o seguinte, pensando, né, nesses casos que aconteciam muito, de pessoas entrando única e exclusivamente pra entrar, pra pedir Wi-Fi, esse restaurante no Texas, que tem um nome muito, muito curioso, inclusive, que é o Iaiá. Oi, Iaiá.
Iaiá.
Ele, oi, Iaiá, minha preta não sabe o que eu sei. Em San Antonio, no Texas, quis usar a internet. Quem quiser, né, usar aí a internet por lá, vai precisar resolver, meu amigo Rafael, uma equação matemática.
Puta que pariu.
É, garoto. Tá pensando que é mole? A senha é aparentemente o resultado dessa conta. A foto da equação vai estar aí, né, no link do post, para os dudes mais habilidosos tentarem resolver essa pequena equação para conseguir o Wi-Fi. Dá uma olhada e ver se você consegue, meu amigo Rafa.
Não. não tem como isso aqui não, cara.
Algumas pessoas da internet já tentaram resolver aí a equação e afirmam categoricamente que existe mais de um resultado possível, mas o certo é que você tem que achar o resultado que o restaurante lá achou pra poder conectar a sua senha e poder baixar aí as fotos do seu zap ou então baixar aí aquele videozinho maroto do grupo, da família e dos amens também.
Aqueles bom dia, né, cara? Eu vou te falar o seguinte, eu acho que eu jamais iria nesse restaurante, cara.
Eu iria uma vez, ia pegar essa equação e falar, amigo, obrigado, um grande beijo, fique aí com a sua equação e sem o meu dinheiro.
Não, eu não ia não, tá maluco. Ainda bem que eu tenho 4G. É,
ainda bem que você tem 4G, né?
André, você sabe que quando eu era mais novo, eu tinha uma fixação muito estranha, cara. E até hoje eu ainda gosto, assim, eu passo por esse tipo de lugar e eu ainda gosto.
Deixa eu só perguntar se é um espelho, que aí a gente pode fazer aquela famosa música, né?
Qual?
Fixação.
Nossa, cara. Não. Mas eu tinha uma fixação e ainda tenho um pouco por caixão.
Caixão?
Caixão, cara. Sempre que eu passava... Quando eu ia muito ao sítio que eu morei, né, em Guapimirim, aí aqui de Petrópolis, descia pela Serra Velha, passava ali em Piabetá, Fragoso, aquela maravilha, e tem muita funerária ali, cara. Então sempre que eu passava, eu ficava, caraca, que caixão bonito e tal, porra.
Caixão bonito.
Caixão sempre foi uma fixação que eu tinha, cara. E assim, eu acho que a galera em Portugal, acho que eles me ouviram.
Olha aí, Brasil!
Eles me ouviram, eles estão promovendo passeios turísticos em carro fúnebre.
Olha que bacana, passeios cara. Turísticos?
Exatamente, cara. E o nome é Ripper Tours. Ripper, que né? Da morte, né, cara? Fantástico.
Ah, que delícia.
Então, cara, é assim, você vai lá em Algarve, na nossa Portuga, e você é contrato, assim, você pode andar de fúnebre, de carro fúnebre, olha que maravilha, cara.
Que delícia!
Fala pra mim que você não tinha vontade de fazer isso.
Na realidade, não, mas eu assistiria você.
Me assistiria, né, cara? Assim, cara, eles normalmente eles fazem aniversário, festa, faz serviço de táxi, né, cara? Mas assim, não tem nada relacionado à religião, né, pra não dar problema nem tal. Mas tem o site aqui, se a galera quiser entrar, é reapertours.pt.
Olha aí!
Olha aí, cara, que bacana. Eu achei fantástico. Eles começou tudo com uma piada, assim. Imagina-se, pô, um carro fúnebre, ha, ha, ha. E eles fizeram um serviço. Olha aí.
Olha aí, Brasil. Começou tudo com aquele negócio de, só uma brincadeira, não sei o quê.
Exatamente.
E aí acabou indo.
Imagina você tá saindo da balada, aí chega o seu carro fúnebre, você fala, tô indo embora.
Que delícia, que momento.
Aí você tira a foto e fala assim, morto da balada, dentro do carro fúnebre. Olha aí, é o Baduntz, perfeito.
Um morto muito louco.
Olha aí, cara. Fantástico, fantástico. Você conhece aquela galera da pesada que, porra, faz transformação, aí prende aqueles ganchos nas costas, fica voando
cara,
pra um lado pro outro?
Isso me dá um nervoso extremo, cara.
Não dá uma loucura, cara, aquilo?
Não. Sabe quando o cantinho do olho dá aquela tremida?
Aham,
sim, exatamente. É exatamente assim que eu me sinto.
Você sabe o que tá acontecendo? O que é febre no underground da transformação agora?
No underground da transformação, vem merda.
Você sabe que... Não vem não, André, que ficou legal, eu gostei, achei muito bacana até.
Você gostou? Se você gostou, eu gosto também.
Eu gostei. Uma nova transformação, meu querido André, feita com sucesso, custa R$5.000. Esse é o problema.
Esse é o grande problema,
esse é o grande
tá
problema.
Caro.
Esse é o grande problema, porque é uma coisa bem simples até. É o nome da técnica conhecida como tattooing. Tit de teta e tooing de tattooing. Então você já pode imaginar o que é?
Não, eu estou imaginando desenhos nos peitinhos das mocinhas.
Mas é basicamente isso, Andrei. É mudar o formato das auréolas das biqueiras pra coração.
Olha aí, Brasil!
É pra já mostrar o amor em todas as suas formas, em todas as regiões corpóreas.
Olha aí, cara! Eu não sei o que falar.
Não vamos botar o link no post, pois essa conexão do de um programa de família. É, família moderna. Moderna, família tradicional brasileira.
Então você está na família tradicional brasileira, mano?
Eu tô, então a gente não bota essas coisas aqui.
Ai, meu Deus do céu. Vamos disponibilizar isso pros dudes, Rafael.
Mas é claro que vamos, né, cara? Já está disponibilizado.
Olha aí, Brasil, olha, você tá lá naquele love, nas preliminares todas aí, você chega no momento, né, depois daquele exercício hercúleo de tirar o sutiã e vem um coraçãozinho.
Olha, um coraçãozinho já te esperando com dois, Andrei, pra já te esperar com porque R$5.000 tem que ser os dois, né?
Tem que ser os dois, pelo amor de Deus.
Já te esperar com todo amor e carinho, olha que maravilha.
Que coisa ali, que fofo, que momento maravilhoso, seria uma bela surpresa.
Tô pensando em fazer, inclusive.
Rafael, se você fizer o coraçãozinho e depilar o peito, já tá feito o pedido de casamento. E pra gente encerrar, meu amigo Rafael, eu gostaria de pedir pra que venha ele, aquele hino maravilhoso, um hino da nossa pátria amada, Rusca, pra que a gente possa sempre encerrar esse Conexão Dude neste clima gélido com o nosso copinho de vodka sem gelo, é cowboy. Com essa notícia que eu tenho certeza que você separou com todo carinho e com todo o amor rústico que você tem nesse seu coração, Rafael... Rafael Vinsken.
Rafael Vinsken. Andrei já é russo, né? Então, Andrei Svsk.
Andrei Svsk.
Cara, eu vou te falar que é o seguinte, eu separei a notícia que eu me identifiquei demais.
Olha aí que coisa linda.
Você sabe que eu sou um grande amante do frio.
Sim,
aí,
sim.
Né, pô, pra mim, quanto mais frio, melhor.
Somos.
Porém, teve uma galera na Rússia que levou ao próximo nível.
Elevou o nível.
Na verdade, eu diria que abaixou, junto com a temperatura.
Ah, que delícia.
Cara, a sensação térmica de menos 30 graus em Divnogorsk, na Rússia, né? Um grupo de 3 nadadores de inverno, que pra mim devia ser aos 365 dias na Rússia, nego nada no inverno, né, cara?
Ah, sim, sim, com certeza.
Eles resolveram sair pra praticar nado nas águas geladas do rio Yenisei.
Olha só que pândego.
Usando apenas, Andrei, eu não sei, eu acho que deve ser só decorativo, eles estão de sunga, touca, luva e meia. Então, antes de nadar, eles fizeram um aquecimento, fazendo as flexõezinhas ali na neve, naturalmente, né, porque só tem neve.
Tonia.
E depois eles foram nadar.
Simples assim.
Sabe o que eu acho que aconteceu? No minuto que pulou na água, isso eu acho que aconteceria comigo, os caras devem estar acostumados. No momento que pulou na água, só deu aquele assim, ó, sumiu a bola.
Entrou.
Sumiu o saco, já sumiu, acabou.
Não faz mais filho.
Nadar em menos 30 graus, cara. Tem vezes que tu vai na praia, em Cabo Frio, que aqui é um calor de 35 graus, e tu encosta na água, tu... Eita porra, tá gelada essa merda.
Eita porra!
Imagina menos 30 graus, cara. Não tem como, não tem como.
Congelei aqui, só de pensar.
Mas é isso daí, né, cara? O trio faz parte de um grupo de nadadores de inverno, que eles encaram pra baixas temperaturas na Rússia. Segura essa.
Olha aí, toma essa aí, Rússia.
Toma essa daí, que né, tá difícil não, hein? Tá difícil não.
Não é, não é.